está desaparecida desde a última quinta-feira, 2 de junho. Segundo familiares, a mulher foi vista pela última vez naquele dia. O desaparecimento foi comunicado pelo atual marido da mulher, que entrou em contato com o advogado dela, Rodrigo Cunha, utilizando o celular de Daiane. De acordo com o advogado, a primeira mensagem foi enviada por volta das 6:30 da manhã de sexta-feira, questionando se ele tinha alguma informação sobre o paradeiro da cliente. Horas depois, por volta de 10:30 da manhã, o marido informou que ela continuava desaparecida. Nas redes sociais, o companheiro também publicou um cartaz com a foto de Daiane e um pedido de ajuda para localizá-la. Aí botou no cartaz: a família está desesperada e qualquer informação pode fazer a diferença. Ao portal O Tempo, Rodrigo Cunha afirmou que não percebeu qualquer sinal de preocupação ou comportamento incomum na última conversa que teve com Daiane. O advogado atua em diferentes processos envolvendo a cliente, como o divórcio com Bruno e com uma ação de usucapião relacionada a um imóvel adquirido pelo ex-goleiro na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo o boletim de ocorrência, o atual marido de Daiane procurou a Polícia Militar durante a madrugada de sexta-feira para registrar o desaparecimento em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. No relato aos policiais, o homem informou que a esposa saiu de casa na manhã de quinta-feira, dizendo que iria até a residência da mãe, mas não retornou nem fez contato desde então. Ao voltar para casa, ele afirmou ter encontrado diversas cartas de despedida deixadas por Daiane, o que aumentou ainda mais sua preocupação. Além disso, o celular dela permaneceu na residência. No aparelho, ele encontrou diversas conversas com pessoas que se identificavam como agiotas, contendo cobranças relacionadas a supostas dívidas contraídas por ela. Diante da situação, ele registrou a ocorrência para que as autoridades iniciassem as buscas.
Complicado, né? Difícil até a gente comentar isso. As pessoas têm se endividado mesmo. E nenhuma hipótese está descartada, tá? Nenhuma hipótese nesse caso está descartada. A gente espera que ela esteja bem, que ela esteja viva, que ela esteja de repente escondida, mas nenhuma hipótese está descartada, nem essa versão do agiota, nem qualquer outra informação ou versão que possa surgir mais pra frente. Então vamos torcer primeiro pela vida dessa mulher, mas lembrando que nada pode ser descartado, tá bom? 6:30, vamos lá, vamos pro povo.
Boa noite, Fábio Gomes, boa noite aí pros ouvintes, boa noite, coleira nos olhos do cego, Jackson Carvalho aqui de Simo Filho na sintonia, um excelente final de semana aí, e o Brasil 2-0. Ô Fábio, rapaz, aquele cidadão lá, Beto de Costa, cumpriu com o que falou. Muito obrigado aí pelo espaço.
Eu tenho que ser muito honesto, tá? Ele ia pagar a aposta hoje pela manhã. Já tava tudo certo pra vir. Mas ontem à noite eu mandei mensagem pra ele informando que eu não viria, que eu faria uma operação, com a cobertura da operação policial, e ele não veio. Então a culpa não é dele. Ficou de ser segunda-feira. Então segunda-feira, esse covarde, frouxo, moleque, vai ter que usar a camisa do Bahia, certo? Vai ter que usar a camisa do Bahia. Não quero conversa, viu, covardão? E nem me mande áudio, que eu não vou botar áudio nenhum seu hoje. Tá? Enquanto você não pagar a sua promessa, você não vai achar nada aqui. 6:31, vamos lá.
Que pra todos vocês aí da Benilson, diga isso aí, bolsonarista apaixonado, que o candidato dele vai ganhar disparado, igual o que o pandeiro ganhou no samba, porrada. Esse bocado de idiota, não tá vendo que esses bichos veio pra acabar com o Brasil, ainda acham um bocado de idiota aí pra querer votar nele?
É, eu não vou entrar nessa agonia de vocês aí não, viu? Vou entrar não, aí cada um com sua opinião. Eu vou chamar a nossa competente repórter, Rafaela Calil. Ainda tem problema de lixo em Salvador, hein? Ainda tem problema de lixo em Salvador. Minha gente, que nojeira, viu, Rafa? Lixo. Calma, Rafa. Lixo, rato. Calma, Rafa, tá agoniada. Agora sim, vamos botar a Rafaela Calil aí com a gente. Vem, Rafa.
O lixo tomou conta aqui da Rua Pará, que fica no nordeste de Amaralina, ao lado da base comunitária de segurança da Polícia Militar. Segundo o relato dos moradores, esse acúmulo aconteceu depois da greve dos garis, que aconteceu no meio de junho. Desde então, a coleta não é realizada aqui no local e o lixo toma essa grande proporção que é possível ver nas imagens. Quando a nossa equipe chegou ao local, ainda foi possível ver um outro problema que, de acordo com esses moradores, foi causado por um caminhão da Limpur, que foi a queda de um dos muros em frente ao local onde esse lixo está acumulado. De acordo com esses moradores, quando estava realizando a coleta, o caminhão bateu no muro e causou esse estrago que está aqui. Parte da via cedeu e o muro também cedeu, caindo por cima de uma casa que está aqui ao lado.
A prefeitura que tinha que vir consertar, se cair em cima da casa do rapaz, matava todo mundo ali. Tá demais. Aproveitaram a greve e a greve vai emendar na eleição.
Antes da greve, isso já estava acontecendo. Aí rolou a greve, aí que ele piorou mais ainda. E aí tá assim, ó. Aí ninguém passa, tem que empurrar pra lá pra, não, pra poder não tomar a rua toda, pra que aqui uma via pra poder circular.
Eu passo aqui de madrugada, é um bocado de rato. É rato, eu já peguei, a pessoa se assusta. E vejo quantos carros passando, dá mata alguns aí. Tem um rapaz que dorme ali, é cafuringa, rapaz. Tem vez que o rapaz já viu rato passando por cima dele. Se fosse um de mim, já tinha morrido.
A nossa equipe entrou em contato com a Limpub, que informou por meio de nota que já estava programado o envio de uma equipe para realizar a coleta de lixo no local. No entanto, nós flagramos o momento em que um caminhão da Limpub passa pelo local sem realizar a devida coleta, deixando o acúmulo de lixo aqui na Rua Pará, no nordeste de Amaralina. Após a edição dessa reportagem, a equipe do BNews recebeu fotos enviadas pela Limpurb da rua completamente limpa. E em nota, a Limpurb ainda informou que o lixo naquela região era advindo de descarte irregular e que a responsabilidade de descartar regularmente entulho, poda e volumosos é da pessoa quem descarta. A Limpurb ainda informou que disponibiliza 7 ecopontos e um galpão para o recebimento desse material que é descartado de forma irregular nessa rua em Amaralina. Rafaela Calil, para o BNews.
Obrigado, Rafa. Um beijo para você. Lorena, vi que você queria adotar um bichinho daquele de estimação, os ratos que apareceram na matéria,
rapaz,
né, na reportagem.
Rapaz, se tem um animal que eu não suporto, é rato, e Sarigue, que é o primo dele. Bicho, eu tenho um pavor. Eu não sou fresca com bicho, não. Adoro mais rato e Sarigue. Vixe, passo longe, chega a me arrepio.
Pois é, rapaz, é a situação, Triste. Viu, prefeito Bruno Reis, e digo mais, essa semana tem previsão de nova paralisação nacional dos garis e margaridas. Então tô avisando, porque se a prefeitura não fizer nada, teremos mais uma semana de caos. Observe que a greve já acabou há mais de uma semana. E o lixo ainda não voltou à normalidade. O recolhimento está acontecendo, mas como o acumulado foi maior, foi grande, ainda tem bairros que sofrem, como o Nordeste de Amaralina, com isso aí. Então a gente vai continuar acompanhando de perto toda essa movimentação. 6:35. Vamos nessa, vamos pro povo.
Boa noite, Benils. Aqui é a Aparecida, passando para deixar uma noite abençoada para todos. E para o meu esposo Alisson, minha vida, um abraço cheio de carinho e amor, cheio de aconchego. Daqui a pouco a gente se vê, meu amor. Te amo, vida. Fica com Deus.
É, vida tá cheia de moral.
Aparecida é muito apaixonada. Todos os dias ela manda recado.
Sério?
Aqui, todos os dias. E aí eu fico pedindo pra ela contar a história, porque ela fica mandando e dá a entender que eles não moram juntos, no mesmo lugar. Que ela fica, já tô chegando, tô com saudade. E aí eu já pedi pra ela me contar isso, me esclarecer.
Sim.
Se eles moram em cidades separadas, como é? Porque eu quero saber dessa história, eu quero essa fofoca.
E ela não conta, não?
E ela não conta. Fica mandando áudio, recado pro esposo e não derruba essa fofoca pra mim.
É, tá estranho, viu? Eu quero a voz dele aqui também, pra ver o que ele fala também.
Ontem até a filha da Andara mandou um recado pra ele. Eu quero ouvir a Alisson aqui também, mandando um recado pra elas.
É, no dia que minha mulher me mandar uma mensagem dessa, mesmo. Rapaz, que negócio, hein? 6:36, bora!
Fala, fera! Fala, vice-presidente! Boa noite a todos. Ô querido, peraí, dê uma segurada aí, fera. Não tenho culpa nenhuma, aliás, você foi bem sincero agora, gostei. A culpa não é minha, irmão. Mas segunda-feira estaria aí com fé em Deus. E você vai pagar a aposta também, né? Vai pagar, vai perder, a Noruega vai ganhar o jogo. E tu vai fazer o programa com a camisa do Flamengo. Tá tudo certo. Serão 2 horas maravilhosas. Aonde eu vou tirar o couro do torcedor brasileiro. O sofredor. O comedor de palmito. Os comedores de palmito vão chorar. Chinelinhos. Fala sério, rapaz. Esse time é horroroso. Eu tenho pavor. Tô imaginando o domingo que vai ser um inferno, irmão. Domingo vai ser um inferno. Fogos, antes do jogo. Nego vai pra casa dos outros pra comer de graça, mas no final, às 19 horas, todo mundo murcho. E sem paralisações segunda-feira. Bambu fera.
Mestre. Vem cá, que aposta é essa sua? Você nem pagou sua dívida e já tá querendo negociar uma outra dívida e outra. E se o Brasil ganhar, que vai ganhar da Noruega, você vai fazer o quê? Porque a camisa do Bahia você vai usar pela aposta que passou. Aí se o Brasil ganhar de novo, qual é a outra aposta que você vai pagar? É uma semana com a camisa do Bahia? Como é que é? Então vamos fazer o seguinte agora, certo? Se o Brasil ganhar mais uma, além de usar a camisa do Bahia, todo o áudio que você mandar pra rádio durante uma semana, você vai ter que finalizar dizendo: o Bahia é o melhor do mundo. Fechou? Tá certo? Você tá devendo, você não tá muito em condição de negociação, não. Fechado? Todo áudio, ao invés de bambu, fera, você vai encerrar dizendo: o Bahia é o melhor do mundo. Fechou? Tá combinado? 6 horas mais 38 minutos. Vamos lá.
Só um esclarecimento aqui, rapidinho, que já tem os defensores aqui do Sariguê no WhatsApp. Eu realmente falei um erro. O rato é um roedor. Já o Sariguê é um marsupial, sendo primo distante do canguru e do koala.
Peça desculpa imediatamente aos Sariguês.
Todos os Sariguês e Saruês que existem, até os ratos que foram envolvidos aí na família e não tem nada a ver com nada.
Pra mostrar que você é um ser humano evoluído, segunda-feira a gente vai adotar um sariguê pra você.
Ixi, tá repreendido em nome de Jesus.
Vitória Alves vai chegar aqui com um sariguezinho pra você. Não se preocupe. Até Vitória Alves não tem cara.
Ele grita e avança.
Vitória Alves, eu tenho certeza que não deve ter medo disso.
Ah, destemida. Assim.
Então, capaz. Vocês vão adotar.
Viu? Não, tá. Vocês
vão ter uma guarda compartilhada de um sariguê.
Deus é mais.
Já aqui tem.
Tem um aqui.
Ontem a gente foi embora, tava um fedor desgramado. Se não foi ele que partiu dessa pra outra.
Ô, bichinho. Você
tava
é
um
crime,
fedor
viu?
Desgramado é crime, aí. Mas é isso, mas tava um fedor retado aí por aí na hora que eu subi aí.
É selva.
É, de bicho morto. 6h39, bora.
Rapaz, na hora que o assunto de Zema tava ficando bom. Vai, Itapuã cortou o negócio. O que tá acontecendo aí? Eu sei que vocês se esforçam muito pra não demonstrar que tem lado, mas fica claro assim, né? Fica até cara de pau, né? Vamos melhorar, hein? Parcialidade no jornalismo é tudo. E antes que caia no erro que todo mundo comete, não sou bolsonarista, pelo amor de Deus. Que a primeira coisa que acho quando tá com pau nos vagabundos da esquerda é que o outro lá, o cara que tá falando é bolsonarista, longe de mim, essas pragas, todo mundo deve. Aí o brasileiro tem que tomar vergonha na cara, rapaz. E aprender que esses caras estão dividindo a gente e estão conquistando o tempo todo, estão se mantendo no poder. Vamos acordar.
Primeiro de tudo, irmão, eu não tenho que achar que você é bolsonarista ou que você é de esquerda. Pra mim, tanto faz o que é que você é. Segundo, vá se lascar. Que quando você fala da falta de profissionalismo, eu tenho o direito de dizer o que eu quiser a você. Tá? Então, se você conhece o meu trabalho de manhã, você não tá falando um bocado de besteira. E quem tá dizendo sou eu. Tá? Se não gostou também, é problema seu. Aqui bateu, levou. Democracia é falar e ouvir com respeito. Quando não se tem respeito, não se cobra respeito. Então, eu tô olhando pra você dizendo, vai se lascar. Tá? E se não gostou, problema seu também. Tá certo? 6 horas e 41 minutos. Bora.
Bora botar o povo pra falar.
Boa noite, galerinha, tudo bem? Boa noite, bancada. Rapaz, o que me deixa mais estarrecida não é nem ter a primeira advogada trans envolvida no escândalo desse. Porque mau caratismo e safadeza não tem a ver com orientação sexual, nem gênero que a pessoa se identifica. Tem a ver com falta de vergonha na cara. Como é que uma pessoa se presta a estudar 5 anos, fazer, não sei, mais 2 ou 3 de especialização, defender vagabundo
bem, na verdade, todos têm direito a um advogado perante a lei, mas se tornar vagabundo, isso aí é lamentável. E o pior de tudo é que a polícia prende e, infelizmente, a justiça vai soltar. Beleza? Boa noite aí pra vocês. A Paralela tá tudo livre. Bom final de semana.
Pra você também, meu amor, obrigado. Um comentário extremamente pertinente e inteligente. Tá? Maravilhosa. E só pra deixar claro com tudo isso, que a gente não pode colocar todos os advogados no mesmo buraco. A gente tá trazendo um grupo de advogados criminosos, vagabundos, como na minha área tem também. Todo mundo sabe, ladrão do Pix, enfim, tem uma série... Quer que eu fale de novo? Ladrão do Pix. O ladrão do Pix. Então tem uma série de ladrões por aí, né? Mas não dá pra colocar todo mundo na mesma moeda. Então, o meu máximo respeito aos advogados sérios que nós temos na Bahia. Isso aí é uma raça só de vagabundo, como tem na política, como tem na esquerda, como tem na direita, como tem um monte de gente envolvido com o Banco Master, como tem no centro. Então você pega e separa os ladrões, bota o ladrão lá e o resto você aprende. É isso aí. 6 horas mais 43 minutos. Vamos de notícia. Tem informação aí, Lorena. Informação envolvendo o Morro de São Paulo, não é isso, Lori?
Pois é. Kim Kataguiri critica a Prefeitura de Cairu e dispara: vou salvar Morro de São Paulo. Está aqui no bnews.com.br. O deputado federal Kim Kataguiri, do Missão, publicou um vídeo nas redes sociais hoje criticando a taxa cobrada para acesso a Morro de São Paulo, distrito turístico de Cairu, no Baixo Sul da Bahia. Na gravação, o parlamentar afirma que a cobrança, atualmente fixada em R$ 90,00, tem prejudicado o turismo, afetado a economia local e promete acionar a justiça para contestar a medida. Segundo Kim, a tarifa, que começou em R$ 50,00 e passou por reajustes até chegar ao valor atual, estaria afastando visitantes e impactando diretamente comerciantes, trabalhadores e moradores que dependem da atividade turística. Ele diz aqui: a Prefeitura de Cairu destruiu o turismo da região, está destruindo a vida das pessoas que vivem desse turismo. Embora não represente a Bahia, Kataguiri disse que decidiu se envolver no tema após receber pedidos de moradores e empresários da região. O parlamentar afirmou ainda que pretende questionar judicialmente a cobrança por considerá-la ilegal e inconstitucional. E aí ele diz: vamos ingressar com ação contra essa ilegalidade e essa inconstitucionalidade para que essas leis deixem de existir. Durante a publicação, Kim também contestou a justificativa apresentada pela Prefeitura de Cairu para manter a taxa. Segundo a administração municipal, a cobrança buscou compensar os custos com infraestrutura urbana, preservação ambiental e serviços públicos decorrentes do fluxo de turistas. Na avaliação do deputado, o aumento da movimentação turística já amplia naturalmente a arrecadação de tributos como IPTU e ISS, dispensando a necessidade de uma tarifa adicional. Ele também questionou se os recursos arrecadados têm sido revertidos em melhorias para a população e para os visitantes.
Eu tô com Kim, né?
Eu também.
Sinceramente, confesso. Um lugar lindo como Morro de São Paulo, você cobrar uma taxa de R$ 90, e você precisa entender que Morro de São Paulo, embora seja um local caro, não só vai para lá pessoas ricas, não, tá, gente? O pobre ou aquele que economiza para conhecer Morro de São Paulo, você paga R$ 90 para entrar, só para acessar, é uma vergonha, pô. Ah, porque é taxa de preservação, conversa fiada. Conversa fiada. Ah, outros locais também cobram, sim, e daí? A gente vai ficar se espelhando do que não presta? Quer dizer, a prefeitura não tem a menor condição de cuidar da região de Morro de São Paulo, e vai ficar cobrando? Vai ficar exigindo? Então, eu, sinceramente, e extremamente coerente o Kim, e eu espero que alguma coisa seja feita. Sinceramente, eu espero que alguma coisa seja feita para acabar com essa cobrança indevida. 6 horas 46 minutos, vamos nessa.
Fábio, meu irmão, boa noite. Boa noite, todo mundo do Benews aí, Bruno da Barra, motorista de aplicativo também. Fábio, eu queria fazer uma denúncia. Mais de uma vez eu já falei com vocês, até no, de mais cedo, com o Magrini, com o Luiz Guilherme. Como é que a Transalvador vai tomar uma providência aqui da estação da Lapa, velho? Só no dia que aconteceu uma morte, aconteceu uma tragédia, simplesmente não tem espaço mais para embarque e desembarque de pessoas, de passageiro. Está tomado por gente vendendo cerveja, vendendo um espetinho, gente no meio da rua dançando, bebendo cerveja. Cadê a Transalvador? Cadê a polícia militar? Para multar cidadão de bem, trabalhador, sabe, é um leão. Mas para fiscalizar as coisas certas, eles não fazem. Que loucura é essa? Pede para Cabelinho ir lá, Fábio, para você ver a loucura. Acabei de sair daqui da estação da Lapa e está surreal, intransitável. Só vai parar quando tiver uma tragédia. Boa noite, bom final de semana.
A gente já falou sobre isso algumas vezes e o grande problema... Obrigado, viu, Bruno? Um beijo para você, você sempre colabora bastante com a programação da gente. O grande problema disso aí é saber a quem interessa esse mangue, né? E não venham me dizer que é porque vocês gostam de cuidar da população ou do comerciante ou do ambulante, porque não é isso. Porque na hora de tirar o vendedor de fruta do meio fio, de chegar o rapa para poder tirar o vendedor de fruta do bairro de Nazaré e de outros pontos como vocês fizeram em Cajazeiras, que vocês saíram levando tudo e todos, vocês souberam. Agora me parece, quando esse tipo de atitude é seletiva, e eu não estou defendendo, né, que os vendedores ambulantes de frutas fiquem em locais inapropriados. O certo é pelo certo. Eu estou exemplificando. Se tem que reordenar o vendedor de fruta, você também tem que reordenar e acabar com a bagunça da estação da Lapa. E isso vocês não fazem. Então interessa a quem? A quem interessa da Prefeitura Municipal do Salvador deixar essa baderna na estação da Lapa? E outra, isso é caso também de polícia, porque a estação da Lapa virou paredão. E paredão é crime, e paredão é de responsabilidade do governo do estado, e paredão é responsabilidade da polícia militar. Então não é somente colocar o churrasquinho e a cerveja e beber, não. É som alto, é baderna, é patifaria, é agonia, é confusão até o dia que tiver um tiroteio, que tiver uma discussão e alguém tiver armado, um puxar a arma e matar alguém. Aí vocês vão lembrar do áudio do Bruno, vocês vão lembrar das vezes que a gente gritou, das vezes que a gente bradou, mas vai estar no colo da Prefeitura Municipal de Salvador e vai estar no colo também do Governo do Estado da Bahia. No colo dos dois. Porque a responsabilidade, no meu entendimento, é dos dois em fazer essa agonia. E uma pena, Bruno, que eu não posso mandar Cabelinho, porque essa baderna ela acontece à noite. E Cabelinho trabalha pela manhã, senão a gente mandaria. Não é isso, Lória, essa confusão, né?
Pois é, a gente recebe constantemente aqui, Fábio, denúncias sobre a estação da Lapa, seja sobre essas irregularidades, seja sobre a falta de estrutura, né? Quando chove, a estação da Lapa chove também dentro, mesmo em lugares cobertos. E, perdão, eu estava vendo aqui agora que a estação da Lapa, inclusive, está passando por obras de melhoria, que entraram na nova fase agora em maio, final de maio aqui, início de junho. E aí a gente se pergunta, né, se essas obras de melhorias da estação da Lapa vai trazer algum tipo de ordenamento, seja dos ambulantes, das pessoas que ficam ali, vai melhorar realmente a vida da população que precisa passar por ali todos os dias para pegar ônibus, né?
Beleza, 6 horas mais 50 minutos. O povo vai falando, reta final de programa.
Boa noite, Fábio. Boa noite, essa galera aí. Rapaz, aqui é o motorista GPP falando, aí. Rapaz, fala com esse bostético aí, bolsonarista aí. Que é pra ele procurar o lugar dele, pô. Fala com ele que é pra ele ir pra lá, visitar Bolsonaro lá. Entendeu? Fazer companhia a Bolsonaro. E nós somos baianos, nordestinos, pá. Nós sabemos em quem nós votamos. Valeu? Nós queremos a nossa melhora. Né? Botar os bostéticos daquele lá que a gente nunca viu fazer nada como deputado. Valeu? Então, boa noite.
Atenção, o povo tá pedindo pra Lorena Alcântara cantar uma música nessa sexta-feira. Mandaram mensagem
de
aqui.
De novo,
tem
meu
isso,
Deus.
Toda sexta você canta?
Toda vez é isso.
E você
é
cantora?
Não, teve um dia aqui que eu falei que ia cantar a Dancica.
E cantou?
Adocica, meu amor.
Não, bota o instrumental, Adocica. Tem que ser com o instrumental, rapaz. É eu o karaokê do Ben News.
Deixa confusão pro meu lado.
Rapaz, velho, que é isso, hein?
Rapaz, velho, ó, vocês gostam da patifaria, viu?
Aí, ó. Rapaz, não sei se eu viraria minha cadeira,
em paz,
não.
Velho. Oxi, eu tô virando.
Eu não sei se eu viraria minha cadeira no The Voice pra essa mulher, não, viu? Brincadeira. Alô, Eudes, a máquina, acompanhando a gente aí. Bora, Eudes, vamos nessa, meu irmão. Vai começar o jogo da Argentina, hein? Alô, a máquina, tá com a gente aí, acompanhando a programação. 6h52, vamos pro povo.
Fala, Lore. Fala, Duro Gomes. Fala, que é pão de aplicativo. Lore, eu tô passando aqui pra agradecer a promoção de ontem, né? A caixinha de cerveja e o voucher. Fui lá buscar, já tá aqui guardado pra domingo, né? E gostaria de mandar mensagem pra esse rapaz aí, rapaz, que entrou falando lá daquele rapazinho lá da direita. Ô, meu amigo, você já tomou seu Rivotril hoje já, irmão? Pelo amor de Deus, e perder tempo pra ir pra rádio, gastar mais de um minuto pra falar um monte de merda, pai. Difícil, viu? Valeu, Lore. Bom jogo pra gente aí. Fábio Gomes, um abraço, viu?
Tamo junto, meu irmão. Bom final de semana. Deixa lá, viu, gente? É que a gente não cria. Eu não crio discurso de ódio contra ouvinte nenhum, tá? Eu mesmo resolvo meus BO. E obrigado aí pelo carinho, mas fiquem tranquilos. O que eu tinha pra dar um recado pra ele, eu já dei. Não precisam ficar mandando mensagem, mandando recado pra ele, não. Tá de boa. Tá tranquilo. Espero que ele continue ouvindo a gente. Também, se não quiser. Não se preocupe não que Vitória volta. Vitória volta segunda-feira. Tá tudo em paz. É porque comigo é assim. Se for pra debater e me criticar por crítica, tudo bem. Agora vim pra cá com desrespeito, vai tomar também. Não tem conversa fiada. E outra, eu digo mais. Aqui a gente não costuma botar áudios de entrevistados grandes. E o áudio você cedeu, tá lá no BNews. A gente divulgou, tá no bnews.com.br completo. Você acompanha a entrevista de Zé Eduardo com Zema lá. Pronto, aqui a gente bota o tema inicial, que é pra vocês opinarem. Aí o cara perdeu tanto tempo em me criticar, em me dizer que eu sou um péssimo profissional, ao invés de comentar Zema. Ai, procurar um jegue pra chamar de amor, meu irmão, bora. Vamos nessa, 6h54, vai.
Boa noite, Fábio. Danilo e Caiazeira, diga a Lorena se ela nunca comeu um sariguei de ensopado. Primeiro muqueia ele, depois faz ensopado com ele, com pirão e arroz. É primeiro mundo. Diga ela se ela nunca comeu. Ensopado de sariguê.
Que beleza.
De calhazeira.
Como Lorena é muito bem casada, né? Porque se ela fosse solteira, ia dizer, rapaz, convidem Lorena, chamem pra sair e convidem ela, diga que o prato principal será esse. Mas o marido dela diz que vai cozinhar um sariguê à moda da casa.
Rapaz, fiquei pensando, sabe o quê? Que a primeira coisa que me passou pela cabeça, esse pirão é feito com a água ali do caldo do sariguê, né? Ô, bicho, de verdade.
Você não vai querer comer nada no espetinho do dia hoje mais, né? Oh, aí chegar lá, acabou,
esqueça.
Né?
Esqueça! Esqueça!
Espetinho de sariguê.
Ixi, gente, que conversa, que prosa ruim da... Oh, retardo!
6h55, bora!
Fabão, boa noite, Lorena. Rondesp RMS, Portão, torou 3, viu, Fabão? 3 alvejado do CV, viu? Na Pedra do Menandro. Um abraço, irmão.
Graças a meu... A minha pergunta é o seguinte, os policiais estão bem? Se estão bem, meu amigo, é saco. É, só tem duas escolhas. Cadê o caixão? Pronto. Se fizesse o certo, bota a mãozinha na cabeça... De joelhinho, salgemado. Se resolver atirar, é menos 3 arrombados do CV aí que foram pro saco. É isso aí, sem pena nenhuma. É pra botar seu áudio aí, espera aí, deixa eu ver.
Boa noite, Fabão. Boa noite, Benil. Tá trabalhando, hein? Tá trabalhando, hein?
Não.
Trabalhando, velho. Tô saindo do polo aqui agora.
Tô trabalhando, não.
Forte abraço.
É sério, irmão, que você mandou botar isso lá, velho? Você tá me ouvindo e tá me perguntando se eu tô trabalhando, irmão? Não, não tô trabalhando não, irmão. Tô não. Ah, vai embora. 6h56, bora.
Eu sou Gilmar aqui, motorista por aplicativo. Eu tô saindo aqui de Camaçari, com destino a Salvador, a minha residência. E tô ouvindo aí você pedindo pra Lorena cantar a Docica. Eu já tava dançando aqui dentro do carro, Fábio. Um abraço aí a todos.
Peraí, corte, porque a gente vai encerrar com ela cantando.
Não vou dar nem boa noite hoje.
Quem vai encerrar o programa é Lorena Alcântara. O povo tá pedindo.
Peraí, não tá na hora ainda não. Tem mais áudio.
A Rafa, inclusive, tá com Laira, com a esposa, já dança. Bota um trechinho só da... Não cante, só da música, um trechinho da lambada. Alô, Rafa. Pegou na mão de Laira, botou a mão na cintura. Bora, meu filho, eu vou ficar aqui. Aí. Alô, Rafa. É, passou a lua de mel em Gramado, né? Dividiu em 77 vezes. É isso mesmo, é. Comigo é assim também. Divide a viagem em 77 vezes meu e vai Deus. Pagando. E vai pagando.
Meu Deus!
A periquita tá cobrando, mas vai chegar, vai chegar. Vamos de áudio, 6 horas e 57 minutos. Lorena vai encerrar cantando, vá.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, toda a bancada do Ben News. Jonas, motorista por APP. Ô, Fábio. Eu acabo me entristecendo, viu, Fábio? Porque a gente vê cada vez mais o povão sofredor como nós que está aqui na correria, né? É, declarando amores ou morrendo de amores, cego de amores, por políticos que não estão nem aí. É, ontem eu passando ali pelo linho tal ali por baixo para deixar passageiro, pegar passageiro, eu vendo, né? O sofrimento na face de muita gente, de muitas pessoas, né? Com a camisa de partido, que eu não vou aqui dizer qual, né? E aí eu fico me imaginando, será que essa galera, sem querer também desmerecer, moram bem, vivem bem, estão com a sua dispensa cheia, né? De modo digno, porque a dos políticos estão lá, né? Não faltam. E fica essa galera aí se vestindo, fazendo propaganda para político A, político B e político C. Na verdade, somos todos uma massa de manobra, né? Um trampolim para que eles cada vez mais cheguem aonde eles querem chegar. Fica aí minha indignação, meu repúdio.
Entendi nada, Valença. Me falando por mímica. Obrigado, irmão. Você tem razão. Também não tenho paciência, não. Ligeirinho. O prêmio de hoje, Lori.
A caixa de cerveja, perdão, vai pra Gilmar, final de telefone 3985.
Bom, vou encerrar o programa de hoje. O Bahia acaba de comunicar aqui em primeira mão a renovação de Nico Acevedo, hein? Meu uruguaio, já Valença tá mais detalhes, assinou até 2031. Obrigado, Valença. Acabou o programa, não vou nem me despedir. Quem encerra o programa hoje é ela. Fica,
meu amor, a minha. Rapaz, eu não vou cantar, não deixe de confusão pro meu lado. Segunda-feira a gente tá aqui, 18 horas. Horário normal, beijo.
A rádio que você ouve o dia todo. Ah, aqui também tem os melhores prêmios. Porque nós somos a rádio que dá mais prêmios.
E dá bom.
Era 3 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: educação, saúde e habitação.
Novos hospitais, inovação e atendimento especializado terão investimentos de mais de 465 milhões de reais.
Inaugurados 10 campi de institutos federais pelo Brasil.
Minha Casa Minha Vida entrega mais de 1.600 moradias em 6 estados.
E presidente Lula defende investimentos em infraestrutura social e acesso a serviços públicos essenciais.
É o dinheiro, que gera mais emprego, que gera mais renda, que gera mais desenvolvimento e que gera conquista para todo mundo. Esse é o dinheiro bom.
E ainda, fortalecimento do empreendedorismo.
Mais oportunidades para contratação de serviços pelo governo federal.
Desenrola MEI. Microempreendedores individuais que estão na dívida ativa poderão limpar o nome da empresa. Gabriela Noronha.
A iniciativa vai atender mais de 3 milhões de MEIs que possuem pendências na dívida ativa da União.
Você vai ouvir também incentivo à produção aliada à preservação ambiental.
O Fundo Amazônia vai investir até 230 milhões de reais para fortalecer negócios na Amazônia Legal. André de Barros Lima.
O apoio inclui assistência técnica, formação, capacitação, assessoria para gestão e regularização documental.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Ambulâncias, unidades odontológicas, inauguração de institutos federais e mais de 1.600 moradias.
O governo do Brasil realizou várias entregas nesta sexta-feira na saúde, educação e habitação, com investimentos de mais de R$1 bilhão pelo Programa de Aceleração do Crescimento.
A entrega foi feita ao mesmo tempo em 12 cidades diferentes.
Todas as entregas foram simultaneamente em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Amazonas, Piauí, Alagoas e Sergipe, com participação de ministros e autoridades locais por videoconferência. Na educação, foram inaugurados 10 novos campi de institutos federais, com investimento de R$206,6 milhões, sendo R$196 milhões do novo PAC. As unidades ampliam a oferta de ensino técnico e profissionalizante, parte do plano de expansão da rede federal, que prevê a construção de 111 novos institutos em todo o país, com potencial para criar 155 mil novas vagas. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou que o governo investe em educação de qualidade e oportunidades para os estudantes.
Você entra aqui no ensino médio, você pode fazer graduação, você pode fazer licenciatura, você pode fazer curso subsequente, você pode fazer mestrado, doutorado, enfim. Isso aqui abre as portas para todas as oportunidades que os nossos jovens precisam.
Na saúde, o governo do Brasil anunciou investimentos de R$464,8 milhões para fortalecer o Sistema Único de Saúde. O pacote inclui a entrega de ambulâncias, unidades odontológicas móveis, micro-ônibus para transporte de pacientes, equipamentos para hospitais e unidades básicas de saúde, além da ampliação do programa Agora Tem Especialistas. Também foram inauguradas novas estruturas hospitalares e anunciadas ações para ampliar o atendimento especializado e incentivar a inovação tecnológica no SUS, explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
É o Brasil ter cada vez mais capacidade de produzir aqui no Brasil os medicamentos, as tecnologias, o conhecimento necessário para cuidar da saúde do nosso povo, para a gente ficar soberano.
Na habitação, 1.619 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues simultaneamente em 6 estados, beneficiando cerca de 6.500 pessoas. O investimento é de aproximadamente R$263 milhões. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse que somadas as entregas realizadas nessa semana, já são 1.753 novas moradias destinadas à família de baixo.
paz e vida. Casamentos são
Comunidade Cristã, Paz e Vida.
E o Senhor Jesus, esperamos por você.